Cristiano Ronaldo deve voltar a estar disponível para o derradeiro treino da seleção antes do jogo com a Coreia do Sul. Danilo Pereira, Otávio e Nuno Mendes estão a recuperar de lesões, sendo já certo que o Mundial acabou para o lateral do Paris Saint-Germain. Em direto do Qatar está um enviado especial da Antena 1, Nuno Matos. Como é que vai ser o dia para a seleção aí em Doha?
É, para já, um dia muito difícil para a Seleção Nacional. A Seleção Nacional tem sido alvo de muitas lesões. Como referiste, o lateral esquerdo da Seleção Nacional, o jovem Nuno Mendes, está fora do Campeonato do Mundo. Ele foi avaliado pela equipe médica da Seleção, é essa lesão na coxa esquerda, e agora essa avaliação mostra que o período de recuperação do Nuno nunca será inferior às 3 semanas. Eu recordo que ele já tinha falhado o jogo de estreia do Mundial diante do Gana, foi titular no segundo encontro com o Uruguai, saiu aos 42 minutos em lágrimas, sendo substituído por Rafael Guerreiro, havendo essa reincidência do problema muscular. Sem dúvida nenhuma, mais um dia triste para um jovem que tinha muitos sonhos e que não consegue tornar os sonhos realidade, porque estava pela primeira vez na fase final do Campeonato do Mundo, jogador do Paris Saint-Germain. Ontem o jornal da equipe confirmou aquilo que a Antena 1 também já vinha avançando, que seria muito difícil, no momento, dar continuidade a este campeonato do mundo. O jornal da equipe, como sabe, tem boas fontes junto do clube parisiense. Mas depois há Otávio. Como referiste, Otávio também tem um problema muscular, mas segundo conseguimos apurar, está já na fase final da recuperação e deve ser reintegrado muito em breve. Danilo, também tudo indica, não deve jogar mais neste campeonato do mundo. Fraturou 3 costelas num treino. E amanhã há jogo com a Coreia. Portugal tem a conferência de imprensa de projeção para a partida com a Coreia no Media Center por volta de 16h, hora portuguesa, às 14h30, há treino, e tudo indica que Ronaldo já possa regressar, e tudo indica também que Fernando Santos possa fazer essa gestão física do plantel e também disciplinar. É que temos, nesta altura, vamos tirar Danilo, porque Danilo é carta fora do baralho, mas há 4 jogadores que estão em risco de exclusão para os oitavos de final. Isto é, se vissem cartão amarelo frente à Coreia, não podiam jogar os oitavos de final. Ruben Dias, Ruben Neves, Bruno Fernandes e também João Félix. O que quer dizer, Miguel, que Fernando Santos pode apostar em nomes como António Silva, seria uma estreia, João Mário, o próprio Vitinha, jogador que atravessa um grande momento ao serviço, ou atravessava um grande momento ao serviço do Paris Saint-Germain, e Rafael Leão, que tem saltado do banco para o jogo, mas ainda não foi titular. A ver, vamos, tem a palavra, claro, o selecionador nacional.
Que pode apresentar um 11 bem diferente do que apresentou nos 2 primeiros jogos, em função daquilo que o jornalista Nuno Matos assinalou, as lesões e também os cartões amarelos. Portugal e Coreia do Sul defrontam-se amanhã às 15h. Espanha e Alemanha procuram hoje seguir para os oitavos de final. Os espanhóis, perto do apuramento, jogam contra o Japão. Os alemães estão obrigados a vencer à Costa Rica. Jogos às 19h. Antes, às 15h, 3 equipas discutem a qualificação no Grupo F. Croácia, Marrocos e Bélgica. As 3 seleções podem seguir em frente. Tudo depende das partidas de logo à tarde. Croácia, Bélgica e Canadá, Marrocos. O Mundial realiza-se num país muçulmano. É pouco o espaço dado a outras igrejas. A única igreja católica de Doha fica num complexo religioso que agrupa todas as confissões religiosas além do Islão. Há missa em português. O enviado especial de Antena 1, Paulo Sérgio, visitou a igreja de Nossa Senhora do Rosário e falou com o padre Filipino Miguel sobre liberdade religiosa, tolerância e o Mundial.
Igreja Nossa Senhora do Rosário, única igreja católica de Doha, fica no complexo religioso da capital catari. A fé católica, paredes meias com várias outras confissões religiosas. Para lá chegarmos, temos de passar pela segurança e ultrapassar muros altos. A receber-nos, o padre Miguel.
Falou espanhol, italiano, e agora eu estou aprendendo português.
É filipino, mas estudou na Colômbia. Fala-nos de um milagre.
A existência da Igreja Católica aqui é um milagre, não? Porque em um país muçulmano temos essa igreja, já é um milagre.
Aqui os muçulmanos não entram, mas entre estas paredes há tolerância.
A tolerância dos muçulmanos aqui em Qatar é bom. Temos uma relação, estamos estabelecendo uma relação de fraternidade, de diálogo, isso é o que fazemos.
E também liberdade religiosa.
Temos liberdade aqui na igreja, no compound. todas as coisas de igreja, todas as coisas, atividades religiosas podemos fazer aqui.
Há igualmente missa em língua portuguesa.
Cada vez que eu faço a missa em português, mais ou menos são 80 pessoas que vêm. Os portugueses, talvez uns 5 famílias, 7 famílias.
Poucos portugueses, mas muitos brasileiros. Sobre o Mundial de Futebol, o Padre Miguel já viu alguns jogos.
Viva Portugal! Sim, Ronaldinho e tudo. Eu vi já alguns partidos e estou contente.
Mas percebe-se pela conversa que para ele o futebol não é uma prioridade.
Eu falo de uma coisa mais profunda. A solução é sempre Cristo.
E se alguém da seleção portuguesa quiser aqui vir, fica o convite.
Estamos aqui para servir. Se precisamos de qualquer coisa, estamos para servir.
São 10 os padres católicos que servem os fiéis que vivem e trabalham na capital do Catar. Taça da Liga, o Sporting goleou por 6-0 o Farense. É líder do Grupo B com 3 pontos. Jogo ontem à noite em Alvalade. A população sem abrigo que vive com VIH está a aumentar. Apresenta abraço. Cristina Sousa denuncia a incapacidade para dar respostas imediatas de apoio a necessidades básicas, até porque a crise reflete-se nas pessoas que a associação acompanha.
Estamos aqui num limiar de pobreza muito maior face aos últimos tempos. Nós sempre acompanhamos a população sem abrigo e demos resposta, mas agora estamos a sentir características um bocadinho diferentes. E as respostas falham a nível da sociedade em geral, porque o que significa que quase todas as instituições estão a dar respostas para esta população e depois não são suficientes em termos de uma resposta imediata, não é? Para conseguirmos pôr as pessoas de imediato a comerem, conseguimos pôr as pessoas de imediato a terem um alojamento para dormirem. Ou seja, as respostas estão a serem suficientes para a população.
O alerta da Presidenta Abraço em declarações à Agência Lusa neste Dia Mundial da Luta contra a SIDA. O retrato é feito pelo líder do PSD ao país de uma geringonça a governar Portugal. Passou-se à anarquia, no entender de Luís Montenegro, que só vê atrapalhadas no executivo de António Costa. Críticas feitas ontem à noite no jantar em Monção, depois da mini-remodelação no governo, e de um primeiro-ministro desautorizado pelos próprios membros do executivo, considera o presidente social-democrata Ana Gonçalves.
Apesar do governo ter todas as condições para governar, o país está pior, diz Luís Montenegro. O que era uma geringonça passou a ser uma anarquia.
Havia um primeiro-ministro, por acaso é o que está hoje em funções, que aqui há uns anos dizia, quando o acusavam de ter feito uma geringonça, ele dizia assim: é geringonça, mas funciona. Agora é maioria, mas reina a anarquia.
E para o líder do PSD, exemplos não faltam.
É maioria, mas o primeiro-ministro é desautorizado por membros do governo. Desautorizado. É maioria e são substituídos secretários de Estado que criticaram um ministro. O primeiro-ministro dizia o contrário do que dizia o ministro. O governo decidiu exatamente aquilo que os secretários de Estado diziam e, afinal de contas, quem sai são os secretários de Estado e o ministro continua. Isto é uma confusão que ninguém percebe.
Ou seja, acrescenta Montenegro...
Isto é um governo de trapalhão e é um governo de trapalhadas. É um governo que não está a inspirar confiança.
E é na saúde onde, para o líder do PSD, essa desconfiança por parte dos portugueses é maior porque não têm acesso ao SNS como deveriam. No final, quem lucra são os privados porque o governo dá o dito por não dito.
Os cidadãos têm a necessidade de ter uma consulta, de ter uma cirurgia, de ter um tratamento, de ter uma resposta dos serviços de saúde. E nós não temos esse sistema porque o Partido Socialista não quer. Só que há aqui uma grande contradição. Os mesmos que dizem que não querem são os mesmos que tornam a saúde privada no negócio mais florescente que já alguma vez existiu em Portugal.
O líder do PSD esteve em Monção no encontro com militantes social-democratas.
As críticas social-democratas ao governo ontem à noite no distrito de Viana do Castelo. As autoridades portuguesas estão a avaliar um reforço da segurança na Embaixada da Ucrânia em Lisboa, depois do envio de duas cartas-bomba em Espanha. A primeira rebentou na Embaixada Ucraniana em Madrid. A segunda terá sido enviada, Ana Romeu, para uma empresa de armamento em Saragoça.
Esta empresa chamada Instalaça, de fabrico de lança-granadas, terá recebido uma carta muito similar ao que a embaixada ucraniana aqui em Madrid recebeu. A única diferença é que não chegou a explodir. Esta fábrica de material bélico fabricava lança-granadas C-90 e, ao que parece, acabou por exportar a pedido do governo de Kiev e, obviamente, com a anuência do governo espanhol, 1.500 lança-granadas logo no início da guerra. A Espanha é um dos países mais empenhados no apoio militar à Ucrânia. Ontem mesmo o embaixador ucraniano aqui em Madrid salientou esse apoio extraordinário, são palavras dele, que o governo espanhol tem dado do ponto de vista militar e também policial, com formação e com uma ida muito recente de um grupo policial a Kiev. Portanto, é este empenho do governo espanhol que agora, de alguma maneira, está a sofrer as consequências. Mas relativamente a motivos, ainda não se sabe. Esta é uma questão que está também a ser investigada pela Audiência Nacional Espanhola.
Kiev já anunciou reforço da segurança em todos os serviços consulares. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, está hoje em Pequim para encontros com as mais altas figuras políticas da China. A visita acontece numa altura em que o país é palco de protestos históricos contra as restrições sanitárias. O descontentamento saiu mesmo à rua nos últimos dias, em várias cidades chinesas. As autoridades, Nuno Moura Brás, procuram agora flexibilizar a política de Covid-0.
Acabaram os confinamentos maciços e em 24 distritos de Xangai foram levantadas as medidas de bloqueio da população. Estas mudanças na política de combate ao Covid-19 foram anunciadas pelo vice-primeiro-ministro chinês Sun Shunlan. O governante fala num novo estágio e missão no combate ao Covid e garante que a China adota agora uma abordagem mais humana. Na China, a taxa de vacinação atinge os 90% e Sun Shunlan sublinha a nova campanha para vacinar a população. A China tem 36 mil casos de Covid ativos, o que confirma a queda do número de infectados. Os confinamentos acontecerão em menor número e em menor escala, garantiu o vice-primeiro-ministro chinês.
Na China admite-se agora a suavizar algumas medidas sanitárias depois dos protestos dos últimos dias. Devem ser anunciadas novas medidas em breve.